minha casa e eu serviremos ao Senhor.
Encha o meu lar com tua presença. Só tu és digno de reverência. Minha casa e eu serviremos ao Senhor. Serviremos ao Senhor.
Estamos numa época chamada pós-modernidade, século XXI, e esses adventos, quando ocorrem essas tecnologias, quando nos sobrevêm, há mudança de vida, mudança de hábito, mudam a cultura. Para você ter uma ideia, quando a televisão ela chegou, no dia a dia, no cotidiano de nós, seres humanos, e nós cristãos, e muitos cristãos, tomaram atitudes radicais em relação ao uso da televisão, que não deixa de ser uma tecnologia, a televisão. Alguns se impregnaram tanto na televisão e se impregnam até hoje, que não tem nenhuma capacidade, nenhum escrúpulo em aceitar aquilo apenas que edifica, vai trazer algum tipo de benefício, mas se escravizam não só o tempo que fica em frente da televisão, mas na programação perniciosa, maligna, imoral. E, por outro lado, outros, de forma radical, decidiram extirpar qualquer contato com a TV. Não vejo nenhum problema se extirpar. Agora, e dizer que quem assiste é do demônio. Nós não podemos, é só separar isso. Aqueles que decidem não ter televisão em casa, eu acho que é uma ótima, uma excelente decisão. Agora, não pode dizer que quem assiste, agora depende do que assiste, ok? Então, atitudes radicais acabam chocando muitas pessoas. Em alguns momentos, precisamos tomar atitudes radicais. Mas que é isso, pastor? Tirar a televisão? Se o teu olho... É claro, não é literal o ensino, essa didática de Jesus. Se teu braço, se tua mão te fizer pecar, arranca. A televisão está te fazendo pecar? Simples, joga fora, dá, vende, empresta. O celular está te fazendo pecar? A mesma coisa. Então tem pessoas que não gostam nem da expressão radical. Só quando é esporte radical, perigoso, aí gosta. Agora, quando cristão radical toma postura de agradar a Deus, como o apóstolo Paulo fez, eu vou agradar homem ou a Deus? E existem circunstâncias que temos que ter atitudes radicais. Estamos falando aqui em meios tecnológicos, redes sociais, mas se uma outra coisa estiver trazendo prejuízo na sua vida espiritual, na sua vida familiar, conjugal, está atrapalhando, está te afastando de Deus, então tome uma decisão radical. Não, só um pouquinho. Seja o que for. Um hobby, mas é só um hobby. Está te afastando de Deus? É melhor você perder esse, entre aspas, esse gozo temporal do que você ir para o inferno sorrindo, como aqueles homens, aquele grupo lá, com o advento de Êxodo 32, na construção dos bezerros de ouro. Nós já falamos que Deus colocou o homem no jardim, habitaram lá no Éden, e lá Deus os pôs como líderes. A vontade de Deus foi que usassem a natureza de forma correta, a fim de que ela trabalhasse para o conforto e bem-estar do ser humano. Isso está escrito na Bíblia. E por isso, a Nova Jerusalém, a recriação de Deus, não é mais um jardim, sim uma cidade. Deus considera que, apesar do pecado, nem todo o progresso deve ser descartado de modo nenhum. Então, Deus criou todas as coisas para o ser humano, para que ele aprendesse, pudesse manipular, a fim de que o seu conhecimento gerasse benefícios. A tecnologia em si não é ruim. A medicina não é ruim e tantas outras áreas da ciência e do conhecimento. O Brasil, apesar de ser um país ainda em desenvolvimento, não ficou de fora dessa revolução que nós estamos aqui. Revolução tecnológica. Só para ter uma ideia, não tem ainda 10 anos, mas em 2007, pela primeira vez foram vendidos mais computadores do que televisores no país. Isso em 2007. Foram vendidos mais computadores do que televisores. O uso da internet, banda larga, cresce a cada dia. As pessoas estão ouvindo o rádio agora pelo telefone celular. É como se fosse um radinho de pilha de 50, 40 anos atrás. Então, além da quantidade de usuários subir a cada ano, as últimas pesquisas apontam que o usuário de internet brasileiro é o que mais gasta tempo com a internet, se comparado aos usuários de outros países. Interessante que nessa vertente de pesquisa com relação à televisão, o Brasil é o segundo país onde as pessoas ficam mais paradas, prostradas em frente a uma televisão. Essa pesquisa que eu tenho aqui é de alguns anos atrás e fica em média 6 horas por dia. Você imagina uma pessoa grudada na televisão 6 horas por dia? Ah, mas eu assisto jornal. Todos os jornais. Aí não sabe por que está fraco. Aí tem preguiça de ir na igreja, articulação não funciona, comunicação da igreja, né, com a família, com o cônjuge não funciona, não cumpre os seus deveres, não cresce espiritualmente, aí só dá trabalho para Deus, para o pastor, para o cônjuge, o filho para o pai para o filho, por aí vai. Agora existem perigos que nós precisamos apontar, isso de forma em dados estatísticos. Avião. É algo da tecnologia, correto? E aí você vai deixar de andar avião porque a tecnologia chegou até nós? Claro que não. De maneira nenhuma. De maneira nenhuma. Agora, existem prejuízos que se você não souber usar a tecnologia, em especial que nós estamos falando aqui, a internet, as redes, aí vai trazer não só prejuízo na sua vida temporal, mas vai trazer prejuízo na sua vida espiritual, ou seja, te afastar de Deus, fazer com que você peque. Eu estou falando isso com responsabilidade, jamais falaríamos em nome de alguém, mas agora como pastores, nós temos assistido, orientado pessoas que estão viciadas, escravizadas por essas tecnologias, seja internet, seja rede social, seja televisão, seja joguinhos, vicia. E tem muitos casais viciados, não só na rede em si, mas o que essas redes proporcionam. Para você ter uma ideia, 12% de todos os sites, 12% são pornográficos. Você já parou para pensar? 25% das pesquisas feitas são sobre pornografia. Vai anotando aí. 35% de todos os downloads são de pornografia. Vai anotando. A cada segundo, 30 mil internautas acessam pornografia. Vai por aí, cuidado, hein? A cada segundo, $89 são gastos em pornografia. 266 sites pornôs são criados na internet por dia. Há 10 anos atrás, a pornografia gerou um lucro de $2.84 bilhões. 72% de consumidores de pornografia na internet são homens. 70% dos acessos pornôs acontecem em horário comercial. Aí as pessoas que são partícipes dessas coisas ocultam do pastor, do cônjuge, do pai, do filho, do avô, da avó. Não sabe por que não vai bem. Ah, não estou bem espiritualmente. Confessa a Deus. Se você tem um pastor de Deus, confessa a ele. Ele vai te disciplinar. E isso, conforme diz a Bíblia. E vai orar com você, vai assistir você, vai acompanhar você. ...55% dos internautas brasileiros acessam sites pornôs. Eu estou falando só sobre essa vertente. Agora, o que dirá de jogos, manias, feitiçaria, ateísmo e tantas outras coisas? Então, eu quero dizer que todas essas informações, sendo boas ou mais, estão a um clique. Conversando ontem com um casal, as crianças cada vez mais prematuramente estão recebendo essa tecnologia. Eu não quero aqui responsabilizar, eu não sou dono de ninguém, eu não entro em particularidade de ninguém, mas hoje crianças 3, 4, 5 anos querem tomar decisões que não podem ser tomadas por elas. O adulto, o pai, a mãe, o responsável, tem que colocar regras específicas estabelecidas que eles não fujam dessas regras. Agora, o problema não é só esse. Sobre pornografia. Agora, em todas as faixas etárias, e não é só para criança, adolescente, jovem, é para todas as faixas etárias, classes sociais, raças. Então, são perigos claros que têm destruído lares, têm feito pessoas tropeçarem, caírem, e por vergonha, porque ninguém sabe, mas Deus sabe, não confessam, e se não confessam, não vão alcançar misericórdia. Confessar e deixar. Isso é fato, isso é real. É por isso que uma coisa acaba linkando a outra. A responsabilidade dos pais, os pais que podem, na faixa etária ainda tenra dos filhos, do primeiro ao sexto ano de vida, estar formando, agindo, estando junto, se possível até mais, para formar, cuidar, olhar. Porque você imagina um filho, Natan ganhou o celular no ano passado, final do ano passado, com 11 anos. Mas já tem crianças com 3, 4. E você olha para um lado, para o outro, todo mundo. Então, essa popularização da internet, que muitas crianças tivessem já contato com a tecnologia, de certa forma criou o quê? Um distanciamento do ser humano, do recurso humano dentro dos lares. Filhos conectados, pais distantes. Enquanto a geração que chega já está aí, olha, navegando, plugada, jargões. Só que esse distanciamento tem sido notório dentro da nossa própria casa. Eu estou errado? O que eu vou fazer? Chorar aos pés do Senhor. Algumas pessoas podem pensar, pastor Samuel está falando isso, a família dele deve ser perfeitíssima. Em hipótese nenhuma. É muito choro, é muita lágrima, é disciplina, é bronca na hora certa, é choro, é oração, chama atenção, é limites. Está com o celular trancado, vai, eu tomo o celular. É assim, é desse jeito. Então, esse distanciamento que ocorre, primeiro dentro da família, e ocorre distanciamento entre a comunhão entre os irmãos. Então, os pais ficam completamente alheios ao modo como seus filhos estão usando a internet. Faça vasculha. O uso do computador deve ser feito sob a orientação dos mais velhos. Então, os pais devem estar sempre se esforçando, focando para entender e acompanhar essas tecnologias que os filhos estão acompanhando, o que eles aprendem no colégio, o grupo do colégio, o grupo da faculdade, o grupo do trabalho, se está debaixo da sua tutela e responsabilidade, então a sua responsabilidade. Então você vai dar conta, você tem que formar. E nem tudo que nós negamos para os nossos filhos, mas tudo que nós precisamos fazer é negar. Tudo que nós precisamos fazer em alguns momentos é dar limites e dizer não. Guardem sempre no coração as leis que eu lhe estou lhe dando hoje e não deixem de ensiná-las aos seus filhos. Lembrem-se disso? Deuteronômio 6, versículo de 6 a 9. Guardem sempre no coração a palavra de Deus que eu estou dando hoje. Não deixem de ensinar aos seus filhos. Repitam essas palavras em casa, fora de casa, quando se deitam e quando se levantam. Amarrem essas palavras nos braços, na testa, para não se esquecerem, e as escrevam nos batentes das portas das suas casas e também nos seus portões. Agora tem que ter coragem, dar trabalho, empenho, resistência. Você precisa de tempo para isso. Porque às vezes a gente ganha tantas coisas que nos trazem conforto físico, mas acaba tendo um preço muito alto. É perdendo os nossos filhos. Quando eu digo perder, é se distanciar, não ter mais dentro de casa, não ter mais na congregação, não há comunicação. A preferência é a comunicação através das redes sociais. Está criando uma comunicação fria, um iceberg em comunicação e relacionamento. Se a televisão já fazia isso, hoje é muito mais. Tem pessoas que vão para frente da televisão e ainda ficam no celular. Então essas coisas nós temos que atentar e fazer uma aliança e pedir a Deus um socorro nesta área também. Um socorro nesta área. Peça a Deus. Quem tem falta de sabedoria, peça. Para que sabedoria? Para lidar com situações adversas. Por que o cristão precisa de sabedoria? Porque o ímpio, quando tem uma situação adversa, ele vai agir do modo dele, vai agir do jeito dele, em conformidade com a sua crença, que não é em Jesus. Agora, nós cristãos bíblicos temos que pedir sabedoria para que em qualquer circunstância possamos ter atitudes e soluções sábias, vindas do alto e vindas de cima, inclusive nessa área, que é a educação dos nossos filhos, que é o relacionamento entre cônjuges, que é um lar cheio da graça, da bênção e da paz do Senhor. Pode parecer um assunto tranquilo, mas para aquele que não é viciado nisso, para aquele que não tem problema. Mas muitos já tiveram seus lares dilacerados por causa do vício das redes sociais, da internet. E não digo só de pornografia, não. É vício mesmo. É vício. Escravo, você não mais vive a sua vida, você escravizou-se por aquilo. Então precisa-se ter muito cuidado. Esse cuidado e o que pode ser feito, nós vamos ainda continuar falando sobre esse assunto amanhã, terça-feira, e nos próximos dias. Como fazer? Instruir, usar a tecnologia para o nosso benefício. Que Deus nos dê graça. E que através desses ensinamentos, vidas possam ser restauradas, vidas possam ser edificadas, transformadas, e filhos que saiam desta escravidão. Em nome de Jesus.